sem se sentir. Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir.
grandes florestas.
A tempestade.
Olá, queridos ouvintes de Cruzeiro do Sul, Acre. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Verdes Florestas FM 95,7. De segunda a sábado, às 8 horas da manhã, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso.
Evangelizar é preciso. É preciso. Por mim, pode dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvir alguém dizer que já não sonha mais. É bom saber que é capaz de morrer e não tem esperança. Quem não faz nada nascer, preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Não deixe de sonhar, não deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Dizer que eu vim pra falar o que ninguém mais fala. E não quero acreditar quando ouvi quem dizer que já não sonha mais. É bom saber, rapaz, que é capaz de morrer, que tem esperança, não quer fazer nascer. Preste atenção, não abra mão dos próprios sonhos. Deixe de sorrir, pois não vai encontrar quem vá sorrir por ti. Deixe de sonhar.
Junto eu te amo e todo mundo ouvir. Só te imaginar a gente navegar, com você vai ser louco. Deita na areia vendo a lua aparecer. Hey, hey, hey. Hoje eu não durmo, hoje eu não durmo. Passar o tempo te admirando, deixa eu cuidar do teu sono, deixa eu cuidar de você. Entrar devagarinho nos seus sonhos, invadir os teus planos, vou te ensinar.
Florestas 95,7. Muito mais emoção no seu rádio.
Já combinei com o meu coração, melhor não te ver, melhor não olhar suas postagens. Eu jurei pra mim mesmo tentar não pensar em você. Vou tentar não lembrar da primeira vez que eu pude sentir teu perfume. Vou fingir que eu não sei, que jamais poderei ter você. Você se declarar pra alguém, como eu já sonhei, me declarar pra você, como seguir meu caminho e não pensar que não será eu quem vai te surpreender com flores no jantar, que não será eu que com café na cama vai te acordar, não será eu a contemplar contigo só beijando.
Ficar bem, se não será tão fácil. assim. Mas se te amar é não te ter, serei feliz.
Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade, a lembrança no espelho, a esperança na outra margem. Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade, na falta de algo melhor. Nunca me faltou coragem. Se eu soubesse antes o que sei agora, erraria tudo exatamente igual. Vivido um dia por semana, acaba a grana, mas ainda tem. Sem passado nem futuro, eu vivo um dia de cada vez. Quantas vezes eu estive cara a cara com a pior metade? Quantas vezes a gente sobrevive à hora da verdade? Se eu soubesse antes o que sei agora, iria embora antes do final.
Esse amor contigo. Se o destino quis então deixar a fruta no pé amadurecer, o tempo passa e cada dia reacende a nossa história. Leva a vida ainda todo quarto. Cê sabe o jeito que ainda me acho. Deixou de lado toda a incerteza e seu coração. Sempre a voz que vem do coração. Eu acredito no amor em busca da fé.
sucesso em primeiro lugar. Verdes Florestas, 95,7. Música toca aqui. Verdes Florestas, 95,7.
As roupas novas não me servem mais. São um futuro que eu deixei pra trás. Como a arte da decepção. Vidraça, quebrando aqui enquanto o tempo passa. Sou o inverno, sou o verão de todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo coração. Num dia cinza e sem inspiração, sou esse instante, sou presente. Eu sinto tudo que você sente. Sou o vazio, sou a razão, né, de todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo amor em vão. Eu sou pedra, eu sou vidraça. Quebrando aqui enquanto o tempo passa. Sou o inverno, sou o verão. De todo amor em vão. De todo amor em vão. De todo
Verdes Florestas 95,7.
Todos os dias, às 5 da manhã. Oração da manhã.
Não jogue lixo em áreas naturais. Ao frequentar rios, trilhas ou áreas verdes, leve sempre o seu lixo de volta. O descarte inadequado prejudica a fauna, polui o ambiente e compromete a qualidade da água.
As melhores ofertas para você sair de Honda 0km estão aqui na Honda Envel. Na troca do seu usado, você ganha de 10 a 15 mil reais de bônus na avaliação. Ou, se preferir, aproveite taxa zero no HRV 2026. 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. Mas corra, porque são poucas unidades. Promoção válida durante o mês de julho ou enquanto durar o estoque. Venha para a Honda Envel e faça o melhor negócio da sua vida.
O trânsito enxergar outra salvar vidas.
As melhores ofertas para você sair de Honda 0km estão aqui na Honda Envel. Na troca do seu usado, você ganha de 10 a 15 mil reais de bônus na avaliação. Ou, se preferir, aproveite taxa zero no HRV 2026. 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. Mas corra, porque são poucas unidades. Promoção válida durante o mês de julho ou enquanto durar o estoque. Venha para a Honda Envel e faça o melhor negócio da sua vida.
O trânsito vai enxergar outra salvar vidas.
A loja Firmáquinas é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Tijolos, areia, cimento, cerâmicas, porcelanatos, cobertura, tintas, material elétrico e hidráulico, eletrodomésticos e utilidades em geral e muito mais. Construa, reforme ou amplie a sua casa com a Firmáquinas. Estamos localizados na Avenida Getúlio Vargas, número 646, Centro, 3322-5045 ou 99910-4769. Fermáquinas, um bom negócio espera por você.
Zona Agro, Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Zona Agro, Juruá, tô em casa, posso festejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá. Juruá, 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 Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e o prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá, pode chegar.
Verdes Florestas 95,7. Seu lugar é aqui. Verdes Florestas.
Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Vício em apostas online leva mais pessoas para consultórios de psicologia. Senado aprova pagamento automático de pensão alimentícia. Araguaia sedia primeiro encontro da juventude indígena. E Boa Vista celebra 136 anos de fundação.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que o Ministério Público Federal recomendou o cancelamento de cadastros ambientais irregulares sobrepostos a comunidades tradicionais no Pará. Registros incidem sobre terras da União ocupadas por populações ribeirinhas e agroextrativistas na Ilha Caviana, em Chaves, no Marajó. Joelma Viana traz as informações.
O Ministério Público Federal enviou recomendação à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, a SEMAS, para que adote providências com o objetivo de cancelar imediatamente diversos cadastros ambientais rurais, CARs, na Ilha Caviana, localizada em Chaves, no arquipélago do Marajó. De acordo com o Ministério Público Federal, os registros dos CARs sobrepõem-se irregularmente a áreas tradicionalmente ocupadas por comunidades ribeirinhas e agroextrativistas. A recomendação aponta que os cadastros individuais incidem sobre o CAR coletivo da comunidade São Raimundo. As investigações do Ministério Público Federal confirmaram que a Ilha Caviana é de domínio total da União, inserida na área de proteção ambiental APA do arquipélago do Marajó. Além disso, as famílias tradicionais que vivem no local integram o projeto Nossa Várzea do governo federal e possuem termo de autorização de uso sustentável concedido pela Superintendência de Patrimônio da União, SPU. No documento, o Ministério Público Federal ressalta que a conduta da SEMAS revela descumprimento da legislação florestal vigente, a Lei de número 12.651/2012, que exige a demonstração de posse ou propriedade legítima para inscrição no CAR. Foi constatado, inclusive, que a matrícula original da parte da área, imóvel Santa Rosa, já havia sido cancelada por provimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Outro ponto de alerta levantado na recomendação é a extensão de alguns cadastros. Há registros que ultrapassam em muito o limite constitucional de 2.500 hectares, chegando a mais de 12.500 hectares, em um único caso, na Fazenda Pocotó. Segundo o Ministério Público Federal, a situação demonstra a permissividade estatal com ações que indicam possível grilagem de terras públicas. A manutenção desses registros ilegítimos, de acordo com o Ministério Público Federal, constitui grave ameaça à integridade territorial dos povos tradicionais e fomenta conflitos fundiários, violando a Constituição Federal e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O Ministério Público Federal estabeleceu o prazo de 15 dias úteis para que o secretário estadual de Meio Ambiente informe sobre o acatamento ou não da recomendação, devendo encaminhar a comprovação do cumprimento das medidas ou a devida justificativa fundamentada. A omissão ou não acatamento poderá resultar em medidas administrativas e ações judiciais para responsabilização civil e criminalmente. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Senado aprovou o pagamento automático de pensão alimentícia. O PL 4.978 de 2023 estabelece a automatização do pagamento mensal da pensão para a conta do beneficiário e prevê bloqueio de ativos em caso de falta de saldo suficiente na conta. O texto segue agora para a sanção presidencial. Confira com Bianca Mingotti.
O Senado Federal aprovou o projeto de lei número 4.978 de 2023, que cria o chamado PIX Pensão. A proposta permite que o pagamento da pensão alimentícia seja feito automaticamente por meio do PIX, conforme decisão da Justiça. Pelo texto, o juiz deverá informar na sentença o valor da pensão, o prazo da obrigação e as contas de débito e crédito. A transferência será realizada pelas instituições financeiras nas datas definidas pela Justiça. Se não houver saldo suficiente na conta de quem paga a pensão, poderá haver bloqueio automático de ativos financeiros até o valor da dívida. Caso o atraso persista, os valores bloqueados poderão ser convertidos em penhora. Hoje, o desconto automático da pensão só ocorre quando o devedor tem vínculo empregatício formal. Nos demais casos, o beneficiário precisa recorrer à justiça sempre que houver atraso no pagamento. Na avaliação da relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, o problema é recorrente. No relatório, a senadora afirma que a medida oferece uma solução, abre aspas, simples, objetiva e compatível com a natureza urgente da obrigação alimentar, fecha aspas. O projeto também determina que o Conselho Nacional de Justiça passe a reunir e divulgar estatísticas sobre ações de pensão alimentícia com os dados que preservem o anonimato das pessoas envolvidas para apoiar a elaboração de políticas públicas. O texto segue agora para a sanção presidencial. Com informações da Agência Senado, Bianca Mingotti.
E o vício em apostas online tem levado mais pessoas aos consultórios de psicologia. Em situações mais graves, o acompanhamento pode contar com psiquiatra e outros profissionais. A reportagem é de Rafaela Amorim.
As apostas online deixaram de ser apenas uma forma de entretenimento para algumas pessoas, passaram a representar um problema de saúde mental. Psicólogos relatam aumento na procura de atendimento de pacientes que perderam o controle sobre o tempo e o dinheiro gastos em jogos virtuais. Entre os comportamentos mais comuns estão o aumento dos valores apostados, a tentativa de recuperar perdas com novas apostas e a dificuldade de admitir o problema, explica a psicóloga Aline Padilha.
O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ele define o transtorno do jogo justamente como um padrão persistente de comportamentos que compromete as áreas pessoal, familiar e profissional. Portanto, a aposta, ela deixa de ser recreativa quando a pessoa ela não consegue mais controlar a frequência, o tempo ou o dinheiro investido.
O vício também pode afetar a rotina. Algumas pessoas passam a deixar de lado o trabalho, estudos e relacionamentos, além de usar as apostas como uma tentativa de aliviar sentimentos como ansiedade, tristeza e estresse. O endividamento causado pelo jogo pode aumentar ainda mais o sofrimento emocional. A psicóloga explica que o tratamento precisa avaliar cada caso e pode envolver terapia, principalmente a abordagem cognitivo-comportamental.
Na prática da terapia cognitivo-comportamental, por que que ela é uma abordagem indicada? Porque ela trabalha na identificação dos gatilhos, sabe? Da reestruturação das distorções cognitivas relacionadas às apostas, o controle dos impulsos, a prevenção de recaída, para que não tenha outra recaída, de começar novamente com jogos, e dependendo da gravidade, pode ser necessária também uma abordagem mais multiprofissional, que inclui o psiquiatra, que aí ele entra com a medicação, e também o profissional que possa ajudar ali numa orientação em relação à questão financeira.
O alerta dos especialistas é para que familiares e amigos observem mudanças de comportamento e incentivem a busca por ajuda. Quanto antes a pessoa reconhecer o problema, maiores são as chances de recuperar o controle da vida financeira e emocional. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, saúde dos povos indígenas do Baixo Tapajós é tema de reunião em Santarém.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e outros. Além de poluírem e aumentarem o volume de lixo, também apressam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compra.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Lideranças do Baixo Tapajós reúnem com a Secretaria de Saúde para fortalecer políticas públicas. O encontro teve como objetivo ampliar o diálogo sobre demandas de saúde dos povos indígenas do Baixo Tapajós. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Lideranças, caciques, conselheiros, representantes de aldeias e organizações indígenas participaram nesta quinta-feira de uma agenda oficial da visita de Lucinha Tremembé, secretária especial de saúde indígena, CESAI, aos territórios do Baixo Tapajós. A reunião foi convocada pelo Conselho Indígena Tapajós Arapiuns do Cita, com o objetivo de ampliar o diálogo sobre as demandas de saúde dos povos indígenas e fortalecer políticas públicas voltadas às comunidades do Baixo Tapajós. Lucas Tupinambá, presidente do CITA, destaca que essa agenda é muito importante para avançar nessa construção de políticas públicas e garanta os direitos dos povos indígenas.
Nós estamos aqui na UFOPA hoje, uma das devolutivas da luta dos povos indígenas do Baixo Tapajós, que é a luta pelo DICEI em Santarém. E nós estamos recebendo a secretária nacional da saúde indígena aqui em Santarém, Lucinha Tremembé. Então ela vai estar durante hoje, a quinta-feira, aqui em Santarém, ouvindo a demanda das lideranças. crianças indígenas.
Para além desse processo de escuta, também foi apresentada a tramitação da criação de um novo Distrito Sanitário Especial Indígena Odissei, que vai trazer viabilidade e melhorias para a atenção primária para as populações indígenas da região, como relata Lucinha Tremembé, secretária especial da CESAI.
A gente veio nesse momento aqui na região de Santarém, do Baixo Tapajós, fazer uma escuta e apresentar a tramitação da criação de um novo Odissei, que vai trazer aí viabilidade de melhorias para atenção, assistência, no caso, atenção primária para as populações indígenas da região. A gente tem avançado e aí precisa intensificar isso. Aqui também é uma realidade na questão de infraestrutura, melhorar, ampliar as nossas infraestruturas, a questão de saneamento.
Para o Wilson Tapajós, médica e vice-presidente da Associação de Saúde Indígena Cobra Grande, a criação do Odissei na região é considerado um momento histórico e de muita luta dos povos indígenas que enfrentam diversos desafios logísticos relacionados ao acesso à saúde.
Para nós indígenas que estamos há décadas nessa luta, esse é um momento histórico para nós. Estar aqui e estar presente junto com essas lideranças, com esse povo que luta, esse povo que brigou tanto para ter um Odissei, porque a gente era muito distanciado do Odissei que fica em Belém, né? Geograficamente muito distante, isso dificulta muito, né, a saúde. Então, assim, é muito importante saber que agora o Odissei, estando em Santarém, vai estar mais próximo dos territórios indígenas.
O outro momento destacado durante o encontro foi a implementação do Centro de Atendimento Social aos Povos Indígenas, o CAIS, uma iniciativa que recebe a parceria da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e demais órgãos, como destaca Luana Kumaruara, professora da universidade.
A UFOPA sempre foi parceira da região do movimento indígena no Baixo Tapajós, mas hoje a gente está implementando um CAIS, que é um Centro de Atendimento Social aos Povos Indígenas, que vai ser implantado em Santarém, com financiamento do Ministério da Justiça para trabalhar a questão de saúde mental, bem viver, sobretudo a questão de álcool e droga nas aldeias e nos territórios, né? Daqui da região do Baixo Tapajós. Então a UFOPA entra com essa parceria, né, na implantação desse CAIS.
Tainan Kumaruara, presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, ressalta que a agenda da secretária Lucinha Tremembé segue até o dia 11 de julho nos territórios indígenas, também como um processo de escuta e vivência da realidade nas comunidades.
E é com muita satisfação que a gente recebe a nossa coordenadora de saúde indígena. Vamos estar hoje, dia 9, discutindo a questão do projeto com os parceiros, com parlamentares e principalmente as prefeituras de onde tem a proposta do Odissei estar atendendo, né? Santarém, Aveiros e Belterra. Dia 10 e dia 11, né? Vamos estar com ela nos territórios mesmo, territórios indígenas, nas comunidades. Vamos estar indo no Maró, no Arapiuns, no Tapajós e também em Belterra para ela conhecer a logística, a dificuldade de atuação dos profissionais e de remoção em caso de urgência e emergência.
O encontro desta quinta-feira aconteceu no auditório da UFOPA, Unidade Tapajós, e também contou com a participação de representantes de instituições parceiras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Araguaia sediou o primeiro encontro da juventude indígena. O encontro reuniu mais de 50 jovens do Araguaia mato-grossense e do Tocantins. Confira com a Dispésia.
Jovens dos povos Carajá, Canela, Craô, Javaé, Xerente e Xavante estiveram reunidos para o primeiro encontro da juventude indígena do Araguaia. O tema escolhido revela a urgência do momento, a prevenção do suicídio. Organizado pela equipe araguaia do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário Regional Mato Grosso, o encontro reuniu mais de 50 jovens do Araguaia mato-grossense e do Tocantins. Segundo o relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, publicado anualmente pelo CIMI, foram registrados 208 casos de suicídios indígenas em 2024. Os mais afetados são os jovens, que representam 69% dos casos. Cocru Caô do Tocantins destaca a importância de ampliar a iniciativa.
Esse encontro era algo que não tinha assim, conhecimento. E hoje, esse tema sobre suicídio, as informações que eu procurava, eu cheguei através da oportunidade que apareceu. Esse tema é muito importante para os jovens indígenas, que em alguns territórios sempre acontece essa parte de suicídio, e é muito importante eu estar aqui. Eu fiquei muito feliz, queria mais oportunidade para poder participar mais ainda, para poder entender melhor.
A formação foi estruturada em 6 blocos temáticos interligados com espaços para reflexão. As partilhas entre os jovens revelam a dureza do que enfrentam em seus territórios. Depressão, uso abusivo do álcool e casos de suicídio foram relatados com franqueza. Alguns participantes tiveram coragem de compartilhar experiências pessoais. Tristeza profunda e isolamento foram identificados como sinais de alerta, que não podem ser ignorados. Lucivanda Xerente, do Tocantins, destaca a necessidade de levar o debate às comunidades.
Porque é uma aprendizagem muito grande para nós. E eu aprendi a levar lá para o meu povo, né? Para os mais jovens, para a juventude, né? Isso para nós é muito importante, né? Dentro da comunidade, o nosso povo Xerente, que se envolve muito, né? Os mais jovens. Isso para mim é muito importante como mulher, né? Quer dizer, estar aqui sabendo do conhecimento, da juventude, né? E eu queria só agradecer isso, né? Pro pessoal poder estar fazendo esse evento, né? Com isso a gente vai levar isso pro meu povo, né? Que deixa estar aqui participando, né? Com a juventude, com outros povos.
O peso do tema não excluiu momentos de animação durante o encontro. Pelo contrário, a cultura é também uma forma de cuidado. Cantos, rituais e dinâmicas educativas protagonizadas pelos próprios jovens marcaram os 4 dias do encontro. Lúcia Chavante, do Mato Grosso, fala sobre os aprendizados.
Estamos aprendendo a cuidar da nossa vida e da vida do nosso parente na prevenção do suicídio. Estou feliz de estar aqui e compartilhar esse momento de aprendizado como outro parente indígena. Agradeço a todos por esse momento.
Ao final do encontro, os participantes elaboraram propostas concretas de ações voltadas à prevenção do suicídio em seus territórios. O evento foi encerrado com apresentações e danças culturais, um gesto que por si só já é resposta. Povos que cantam e dançam juntos estão, antes de tudo, afirmando que querem continuar existindo. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Equipe do projeto Voz Jovem de Enéa Mundá realiza oficina sobre música popular católica. As oficinas devem ser desenvolvidas ao longo das etapas do projeto. Acompanhe com João Carlos Moraes.
Como parte das atividades do projeto Voz Jovem musicalizando história, identidade e religiosidade católica em Enéa Mundá, a paróquia Nossa Senhora da Assunção, por meio do setor Juventude, realizou uma oficina teórica sobre música popular católica. A oficina foi ministrada pelo proponente do projeto e coordenador do setor Juventude, Diogo Henrique, no Centro Catequético Padre Antônio Acurso, atrás da Igreja de Santo Antônio, com o objetivo de passar os conhecimentos teóricos acerca da música popular católica, abrangendo seus conceitos, características e exemplos. De acordo com Diogo, a iniciativa chega de forma inédita em Enéa Mundá e as oficinas serão desenvolvidas ao longo da realização do projeto.
Nós estamos preparando a base de oficinas até o dia da nossa culminância. Os nossos trabalhos são divididos em etapas. Em cada etapa concluída, nós sempre buscamos ser transparentes com a comunidade local. Assim, eles nos acompanham a nossa dedicação e evolução para este projeto.
Este é o segundo projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, o PNAB, com o apoio de uma equipe pertencente ao setor juventude, como explica Diogo.
Já é o nosso segundo projeto contemplado, este é o ciclo 2, e nós como coordenação, eu falo isso porque não sou somente eu que estou à frente desse projeto, tenho dois grandes parceiros que me ajudam muito, o William e o Kennedy, e também os demais jovens que já estarão se preparando para a apresentação da culminância, que será no período da festa de nossa padroeira, Nossa Senhora da Assunção.
O coordenador reforça a importância do projeto.
E para nós é muito importante contar a história da nossa cidade, da nossa paróquia e da nossa fé. Desde já eu gostaria de agradecer pela visibilidade e pela oportunidade de apresentar o nosso projeto. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós e por nossas famílias. São Carlos Acutis, rogai por nós e por nossa juventude.
Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter duas vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a capital de Roraima, Boa Vista, chega aos 136 anos, levando na bagagem uma história construída às margens do Rio Branco, marcada pelo crescimento, diversidade e acolhimento de povos de diferentes origens. No aniversário da capital, vamos relembrar os principais momentos dessa trajetória e mostrar como a cidade se consolidou como coração político, econômico e cultural do estado. A reportagem é de Lauane Gonçalves.
Nesta quinta-feira, 9 de julho, Boa Vista comemora 136 anos de emancipação política. A capital de Roraima nasceu às margens do Rio Branco. Sua origem está ligada à Fazenda Boa Vista, fundada em 1830 pelo capitão cearense Inácio Lopes de Magalhães. 60 anos depois, em 1890, o povoado foi elevado à categoria de município. A data marcou o início da história administrativa da capital roraimense. Para